O blog do Torcedor no Ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do Torcedor no Ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do Torcedor no Ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Olá, amigos da Rádio Jornal na web e também das plataformas digitais. Quinta-feira, 6 de maio de 2021, está começando mais um Blog do Torcedor no Ar. Apresentar quem vai fazer o programa comigo hoje, Marcelo Cavalcante. Boa noite, my friend.
Da Rádio Jornal, do Blog do Torcedor. Eu estava agora há pouco no Movimento Esportivo e agora emendando com o Blog do Torcedor no Ar.
Isso, já já a gente remenda os bigodes aqui, de novo falando de arbitragem. Inevitável não falar.
Mas... Ave Maria.
Boa noite também para Lívia.
Tenho direito a VAR, não?
Vamos ver. Lilian Fonseca, boa noite, Lilian.
Oi, Marcos, uma ótima noite para você, Marcelo, para todo mundo que nos acompanha aqui agora através das redes sociais, né? Aquele abraço, aquele cheiro, estamos chegando, Marcelo, polêmica, né, com a arbitragem, mais uma.
Pois é, rapaz, aí se estivesse perto aí com vocês, a gente ia discutir tomando café.
Tá me devendo.
Completando a bancada de hoje, Felipe Farias, que participou com a gente no começo da semana, voltando aqui ao programa. Ele que trabalhou ontem no jogo do Santa contra o Afogados e também é um dos nossos assuntos, assim como as semifinais do Pernambucano. Boa noite, Felipe.
Boa noite, Marcos. Boa noite, Marcelo, Lilian e a todos que escutam o Blog do Torcedor no Ar.
Isso, vamos então às manchetes, o que vamos debater aqui no programa de hoje. Semifinais definidas, Sport pega o Salgueiro, Náutico encara o Santa Cruz. Quem chega mais forte, quem ganhou moral nesses últimos duelos. E também a polêmica que continua desde o começo da semana, foi definida a arbitragem das semifinais. Teremos um árbitro local apitando o clássico As Emoções e um árbitro de fora da FIFA apitando o Sport de Salgueiro. Você que nos escuta, nos assiste, é sempre convidado para fazer o programa com a gente, de várias maneiras. Pelo painel interativo, aqui na Rádio Jornal, pode mandar sua mensagem, que já já eu dou uma passagem pelo painel. Pelo YouTube da Rádio Jornal, já tem gente participando aqui no chat. E também pelo nosso WhatsApp, né? Tem um WhatsApp aqui, que você manda sua mensagem, manda seu áudio, para a gente ler aqui e falar, ouvir a sua opinião também. O número é o 99115-0821. Vou repetir, 99115-0821. Mais uma maneira de você participar aqui com a gente nesta quinta-feira do nosso Blog do Torcedor no Ar, aqui na Rádio Jornal, pelo app, pelo site, pelo YouTube, várias plataformas, o nosso programa. Bom, antes de começar a debater os assuntos, principalmente as semifinais do Campeonato Pernambucano, que foram definidas, né? Ontem teremos Clássico das Emoções, teremos Náutico e Santo na Arena de Pernambuco no próximo domingo e Sport e Salgueiro na Ilha do Retiro na segunda-feira à noite, 8 da noite. Então o Sport joga segunda e o Clássico é no domingo. Falar de algumas datas marcantes num 6 de maio que aconteceu na história. Em 2001, Soleimani Maman, da seleção de Togo, foi o atleta mais jovem a atuar num jogo de eliminatórias da Copa. Há exatos 20 anos, ele entrou em campo na vitória sobre Zâmbia por 3-2. Ele tinha apenas 13 anos, aqui o Soleimani Maman. Quem está aniversariando hoje? Ricardo Oliveira, atacante, nascido em 1980. Daniel Alves, nascido em 1983. E no mundo da arte, o George Clooney, ator famosíssimo. E Orson Welles, diretor de Cidadão Kane. Marcelo Cavalcante, algum comentário?
Cidadão Kane é um dos clássicos do cinema. Fantástico, é meio chatoso de assistir, lento, mas é um filme que você tem que ver. George Clooney dispensa comentário, grande ator, diretor, oscarizado já, né, um grande ator também. Sobre os dois jogadores, acho que são dois jogadores que são exemplos de longa estrada no futebol, né? Ricardo e Daniel. Inclusive, curiosidade, né? Ontem foi o aniversariante do Daniel e hoje também. Parabéns para ambos.
E falando em aniversariante, Lilian.
Oi.
O Roberto Fernandes, né, completou 50 anos ontem, novo cinquentão. gravou um vídeo, falou até de um programa aqui com a gente, mandou um recado dizendo que estava se recuperando, e hoje uma notícia altamente alegre, né?
É, enche o coração da gente de esperança, né? Porque hoje o Roberto postou, agora há pouco, nas redes sociais, ele recebeu alta, tá saindo do hospital, graças a Deus, tá curado da Covid-19, passou maus bocados por lá, precisou ser internado, foi pro oxigênio, mas graças a Deus é mais um, né, que consegue vencer esse vírus, que consegue vencer essa doença, e a gente, claro, só tem que comemorar e pedir a todo
Aliás,
mundo, se cuidem, por favor. Pode falar, Lilian, Marcelo.
Queria aproveitar esse momento, também vou agradecer também, porque eu também venci, eu e minha esposa, a gente teve Covid, tô aqui em casa, inclusive, por conta disso, mas fui liberado hoje e em breve estarei voltando pra gente fazer um programa in loco.
Coisa boa, Marcelo.
Notícia maravilhosa, amigo.
É, a gente fica feliz demais. Que bom, né? Que você tá aqui para contar essa história, que você venceu, que sua esposa também venceu, passou pela Covid. E volte, porque você tá devendo um café.
Pra todos nessa nós. Conta que tá aí, já tem uns 4 cafés aí no IDEP.
É, eu tô anotando aqui, né? Só quis falar um, mas tudo bem.
Aproveitando que a Lilian citou esse assunto do Roberto Fernandes, dá uma passada aqui pelo blog do torcedor, saber o que está sendo notícia. Essa notícia do Roberto já está lá no blog. Em recuperação da Covid, técnico Roberto Fernandes recebe alta do hospital. Que notícia boa. TV Jornal, Dani Moraes participa da transmissão da final de
Exatamente,
Ceará e Bahia, Lilian.
Exatamente, Marcos Leandro. Vou chamar assim, Marcos Leandro.
Teremos então Haroldo Costa,
Marcel Júnior,
Lilian Fonseca e Dani Moraes.
Eu estarei nas reportagens e Dani Moraes, né, vai fazer essa participação, vai estar, né, nessa transmissão, nesse jogão de bola, nessa grande final da Copa do Nordeste, que acontece no sábado às 16h. A TV Jornal vai transmitir todas essas emoções e com a participação do Dani. Tem muita história para contar e tem muito o que comentar nessa final.
Sem dúvida, foi campeão, né? Pelo Santa Cruz, o Dani Moraes. Então, participação mágica e especial. E amanhã a gente fala muito também desse jogo Ceará e Bahia. Ceará perto do tricampeonato, hein? Ceará ganhou o primeiro título em 2015. Está perto de conquistar o terceiro e o Bahia luta aí pelo tetra.
Marcos, e ele quer quebrar, na verdade ele quer se igualar ao Bahia, né? O Bahia foi bicampeão duas vezes,
isso,
né?
Isso. Foi campeão três títulos, né?
Mas três bicampeonato. Títulos, mas bicampeão, então ele quer se igualar, né? 2 anos consecutivos ele quer igualar essa meta aí do Bahia. É uma briga realmente muito boa, e que eu sei é o seguinte: Guto poupou agora na Sul-Americana pra vir com força máxima. Nesse sábado vai ser um jogão de bola, viu?
Verdade. Ainda que no blog, Neilton paga Maidana por assistência para gol do Sport. Não gosto de ficar devendo. Clima bom aqui no Sport. E tem a escala da arbitragem das semifinais de Pernambucano. Eu quero pedir licença a vocês três para quebrar aqui o roteiro e começar de novo falando de arbitragem, né? Porque foram definidas quem vai apitar os dois jogos principais do Pernambucano nas semifinais. E eu acho que é um tema muito polêmico ainda no movimento esportivo. Acabou com polêmica, VAR, árbitro de fora. Então, eu posso começar, pessoal, com esse tema?
Claro.
Já começou, né?
Então, vamos.
Você manda.
Então, solta a guitarrinha aí, meu querido Aldo. Isso, primeiro, repassar qual é a escala, né? A escala para os jogos, para o clássico entre Náutico e Santa Cruz. Vamos ter Thiago Nascimento apitando a partida. Thiago Nascimento, árbitro aqui do quadro local da Federação Pernambucana de Futebol. E os auxiliares são Clóvis Amaral e Bruno Vieira. Então, Thiago Nascimento, Clóvis Amaral e Bruno Vieira apitam o clássico Náutico e Santa, domingo, 16h, na Arena de Pernambuco. Mudança feita e solicitada pelo Náutico. E o jogo do Sport contra o Salgueiro na segunda-feira vai ter a arbitragem FIFA de Anderson Daronco, né, um dos juízes mais conceituados, né, do país. Anderson Daronco vai apitar o jogo do Sport. Primeiro de tudo, Felipe, gostou dos nomes? Daronco apitando o jogo do Sport e o Thiago Nascimento apitando o clássico?
No jogo do Sport, Daronco é o que tem de melhor da arbitragem brasileira, né? No momento é o árbitro mais conceituado. Acho que acima de tudo é o árbitro que consegue impor respeito em campo, não somente pelos seus músculos, né, que é o árbitro forte e gosta de malhar, mas porque ele impõe respeito porque ele apita perto da jogada, e isso acaba mantendo os jogadores mais calmos, sem reclamar tanto. Então acho que para esse jogo a arbitragem está bem tranquila. E no jogo do Náutico com Santa Cruz, a arbitragem caseira, mas com o VAR. Eu acho que o que garante a tranquilidade nesse caso é o VAR. É de saber que em caso de um erro, de algum equívoco, pode ter aí essa correção através do árbitro de vídeo.
Marcelo, Thiago Nascimento e o Daronco.
Eu não queria falar da arbitragem de um de outro, não. Sabe por quê? Porque é o seguinte, concordo com o que Marcelo, ou com o Felipe falou. Falei com o Marcelo agora que eu estou entrando em contato aqui com o assessor de imprensa da federação, até para tirar algumas dúvidas. Eu não queria falar da técnica das duas arbitragens, não, porque, embora eu concorde com o Felipe, mas acho que o árbitro ele está suscetível a erro. Eu sempre pensei dessa forma. O árbitro pode. Não, ninguém garante que Daronco vai ter um erro crasso e o Thiago ser uma arbitragem impecável. Ninguém garante que isso vai acontecer, ou o contrário. Agora, o que poderia diminuir o erro é o VAR. Embora eu tenha minhas restrições ao VAR, tenha as minhas críticas, mas é um equipamento que pode evitar um erro crasso, algo que uma equipe para perder por conta de um erro da arbitragem, se isso acontecer. E aí, num jogo ter e outro não, isso para mim é de um erro absurdo. E aí é de responsabilidade da federação. Acho que a federação está querendo jogar a responsabilidade de um jogo para o clube e se sair dessa. Se acontecer alguma coisa, você que pediu o árbitro de fora. Sabe? É isso que não deveria estar acontecendo. Mas fazer o quê? O pernambucano é disso, tem isso.
Deixa eu só completar, Lilian, rapidinho a informação, sim, que eu só falei do Daronco, né? Que é da FIFA Rio Grande do Sul na arbitragem do esporte. E o assistente 1 vai ser Kleber Gil, FIFA Santa Catarina. E o assistente 2 vai ser Eduardo Cruz, de Mato Grosso do Sul, com o Wagner Magalhães, FIFA Rio de Janeiro, como quarto árbitro. Esse aí é a escala completa para esporte Salgueiro. Por favor.
Eu acho, Marcos, que a gente está colocando aqui em questão não é o Daronco ser melhor do que o Thiago ser pior do que o Daronco, enfim. Acaba não sendo isso. É o que Marcelo colocou, de fato, em questão. É a federação empurrar para os clubes o poder de decisão, onde ela que teria que ter essa decisão. Né? Não é a federação chegar para o Náutico e falar, escolha, ou você quer FIFA ou você quer um VAR. Até porque o Náutico não está pagando o VAR, né? Quem paga o VAR é a federação. O Náutico, por sinal, está pagando um absurdo de arbitragem. Eu trouxe isso aqui no Bola Rolando, mais de 17 mil, né? Agora só com esse quadro de árbitros para o jogo de domingo, porque é um jogo em São Lourenço da Mata, e aí tem que pagar a diária, enfim. Mas eu acho que o X da questão está aí, né? A federação empurrar para os clubes essa decisão, porque ele acaba se isentando de qualquer erro, de qualquer problema que venha acontecer, como o próprio Marcelo falou. Ninguém está aqui para dizer que o Daronco não vai errar, né? Mas a gente também torce que o Daronco não erre. É um grande árbitro? É um excelente árbitro. Hoje, como o Felipe falou, é um dos melhores do quadro. Então, assim, a gente torce para que as arbitragens não melem e não manchem realmente esses dois jogos.
A principal pergunta no ar, desde o começo da semana, quando veio a notícia dessa opção de ser árbitro de vídeo ou árbitro da FIFA, é por que não se pode ter os dois, né? Árbitro da FIFA e árbitro de vídeo no mesmo jogo. E então a Carolina Fonseca, que trabalha com a gente no blog, no JC, entrevistou o Evandro Carvalho, presidente da FPF, mais cedo. Ele explicou por que não pode ter as duas coisas, e depois a gente debate em cima disso. Vou pedir para o nosso querido Aldo soltar a entrevista com o Evandro, ele falando desse trechinho e por que não se pode ter do mesmo jogo árbitro da FIFA e também árbitro de vídeo.
Entrevista.
Por que não pode ter VAR e árbitro de fora no mesmo jogo?
Por quê? Quem é que vai pagar? Primeiro ponto. Segundo, é preciso ter disponibilidade. VAR é arbitragem de fora, que a gente chama de arbitragem de FIFA. Na verdade, ela é de fora porque só tem um FIFA no Nordeste, no Norte, que é a Débora aqui. Então, como é só tem um ato FIFA, que tem que ser um quarteto FIFA, então ela não pode apitar assim como FIFA. Então, a gente chama de arbitragem de fora por isso. Porque não tem nenhum outro estado, só tem São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aí, para facilitar, se chama de árbitro de fora. O problema é que você tem os árbitros FIFA que são vinculados às federações do Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E essas federações, você só pode usar o árbitro FIFA se elas não forem utilizar a preferência delas, porque os árbitros são vinculados aos quadros delas. Então, para você fazer um quarteto FIFA, são quatro árbitros FIFA. Um VAR tem mais quatro árbitros FIFA. Então, você não tem mão de obra suficiente que você possa colocar. E não há como o Pernambuco, que só contribui com um FIFA dentro do cenário nacional, Pernambuco sozinho tirar nove FIFA dos outros estados para trazer para o jogo de Pernambuco. Não tem como. Então, a gente tem que optar. Se o clube desejar a arbitragem de VAR, a gente entra. Não é que a gente tem certeza que tem, mas a gente requer, vai atrás, viabiliza a comercialização, etc, etc. Se o clube quer arbitragem FIFA presencial, a gente faz a mesma coisa, oficializa, requer, fala com o presidente para liberar, pega um de um estado, um de outro, compõe. Ou seja, a gente faz o máximo para atender o clube. Agora, não tem como fazer milagre, não tem como fazer oito FIFA no mesmo dia só um jogo só, não tem como fazer isso.
Tá aí, Marcelo Cavalcante. Falta de mão de obra e também a questão financeira. Ele convenceu?
Não. Não me convenceu. Até porque essa questão de jogar para o clube, uma questão que sempre vem sendo polemizada, é presidente de um clube reclamando de um lado, é técnico de outro reclamando de um jogo, todo mundo já foi prejudicado nesse campeonato. Todos os clubes do futebol brasileiro são prejudicados por arbitragem. Erros acontecem, a gente sempre diz isso. O que eu acho engraçado é que a federação, toda vez que a CBF vai testar um equipamento do VAR, a federação, eita, a gente é o primeiro a testar. Eita, a gente vai ser o laboratório da CBF. Vamos lá. Aí na hora de se padronizar uma decisão, só um jogo vai ser, porque o esporte quer. Quer dizer, então, se o esporte for eliminado, não vai ter VAR. Ou não vai ter árbitro de fora, vai ser só VAR. Ou se o esporte passar para a final e o Náutico quiser, como é que vai ser? Náutico Esporte na final, por exemplo.
Aí,
o Náutico vai querer árbitro aqui e o Esporte vai querer de fora. Aí, e aí?
São dois jogos. Nesse caso, o Náutico mandante, ele tem o VAR e o Esporte, no mando de campo dele, tem o FIFA.
Isso.
Aí, meu amigo, eu vou. Para que eu quero descer. Um jogo com VAR ou sem VAR? Isso.
É porque a opção do...
Tem que ter paciência, meu amigo.
Isso, porque a opção do Náutico foi pelo VAR e a do Esporte pelo FIFA. Então, os dois
mas
passando...
Mas aí é que tá, Lilia. É aí
não,
que
eu
tá
sei,
falando.
eu sei. Eu só tô falando em relação a como ficaria,
não,
entendeu?
Não, sério, você tá colocando... Você tá pontuando como ficaria.
Exato.
Mas o que é que tá, a federação quer falar? Ó, a gente vai escalar o VAR e pronto. Acabou.
Felipe, essa questão da falta de mão de obra que o Evandro usou, né, para explicar porque não pode os dois. Teriam que ser oito da FIFA se tivéssemos VAR e tivéssemos árbitro de fora no mesmo jogo. Me convenceu? O que, que você acha dessa questão? E também sobre essa questão de termos ferramentas diferentes ou arbitragens diferentes em jogos da mesma fase.
No início da semana eu já tinha falado que eu achava estranho colocar o VAR somente agora nessa fase, que você quebrava completamente o princípio de isonomia, você só está beneficiando as equipes que chegaram nessa fase. E as outras equipes que foram prejudicadas no decorrer da competição por conta de um erro de arbitragem, não tiveram direito de ter o VAR, não tiveram direito de ter um árbitro de fora, um árbitro mais experiente, um árbitro de competições internacionais. Então isso para mim já se torna algo bizarro por si só. Nessa fase da semifinal, até onde eu saiba, não tem vantagem, não é, Marcos?
Não tem não. Empate é pênalti. Empate
mas
é pênalti.
Parece que tem uma vantagem aí, né, para os mandantes. Eles têm o direito de escolher. Ah, eu quero VAR, ah, eu quero árbitro de fora. Não existe diálogo. O Santa Cruz não apita em nada no clássico. Quem escolhe é o Náutico. O Salgueiro não escolhe nada, quem escolhe é o Sport. Não existe isso. Não existe um diálogo entre os clubes, entre a federação. O que existe é uma transferência de responsabilidade.
O que o presidente alegou é que foi perguntado a todos os clubes e só o Sport se inclinou ao árbitro de fora.
Eu acho que esse problema, essa bagunça começou quando a federação liberou o VAR para o clássico Náutico e Santa Cruz, aquele na primeira fase. Então, o problema já começou daí, que não era para ter... Ou libera todo o campeonato, libera para todas as fases da competição, ou só na reta final, VAR e FIFA, beleza, sem a questão do jogar para os clubes decidirem o que quer fazer. Porque fica... Só o Sport decide, só o Náutico decide, o Santa Cruz vai ter que acatar, óbvio, porque não decide nada, não é mandante.
Sabe o que vai acontecer, Lilian? Vai na semana que anteceder a final, vão se reunir para decidir o que é que vai ter. Vai o árbitro de fora, como é que vai ser? Você vai ver que vai ser assim. E a federação vai novamente, diz assim, cinco, reúna aí e decidam. Vai ser assim.
E acaba sendo complicado.
Lavar as mãos.
É, então, e acaba sendo complicado muito. Porque... Ou deixa só pra reta final, ó, só vai ter VAR nas finais e acabou, e ponto final. É assim que a gente trabalha, porque a gente não tem condições, né? Porque a federação é quem vai pagar o VAR. E pelo que eu andei sondando e procurando saber, fica algo em torno aí de 30, 35 mil reais a questão do VAR, né? Só vai ter e só terá direito quem chegar na final, ponto, e acabou. Ou libera pra todo mundo.
É, vamos colocar aqui, o debate está muito bom, vamos colocar aqui nossos ouvintes, internautas no papo. Agradecer de novo a grande audiência aqui no chat no YouTube da Rádio Jornal. Aqui pelo YouTube, o Bruno Cardoso, ele afirma: pessoal, tem que ter VAR e também a arbitragem da FIFA. Defende as duas situações aqui, o Bruno Cardoso. O Vitor, pelo painel interativo, é o problema da despadronização da arbitragem, quem escolhe... É o mandante em jogo único. Quem deveria decidir era a federação, como o Felipe colocou, né? O visitante pode sair pressionado porque o visitante está pagando tudo. Se fosse um time do interior, o mandante seria a arbitragem local, porque não teria condições de bancar os custos. Coloca aqui o Vitor. Muita gente falando também.
Uma coisa engraçada.
Pode dizer, Felipe.
Só tem um árbitro FIFA no estado.
É a Débora
Cecília, e ela não tá em nenhum dos dois jogos.
É, pela fala pois aqui do presidente, ela deve apitar em outro estado, né? Já que Pernambuco tá pedindo, um tá trazendo, né? Na verdade, pediu o Daronco, né? O Daronco sai da Federação Gaúcha, vem apitar aqui o jogo do Esporte, e imagino que a Débora deve apitar em algum estado no fim de semana.
Mas...
Tô fazendo a interpretação do que disse aí o presidente.
É, pelo que ele disse, né? Deu a entender que ela foi solicitada para apitar em um outro estado.
Já que Pernambuco solicitou um de fora. Né?
Já que solicitou um de fora. A gente quando... vai esperar.
E quando eu falo engraçado, não é... É ironia. Sim. Porque a Débora apita muito bem. Para mim, sim, é uma das melhores do estado.
Tem razão, Felipe. É assim.
Eu acho achando engraçado o comentário do torcedor aqui, hein? Lúcius Skill, acho que é isso. Não, Lúcius Silkes. Pra mim isso é uma palhaçada. Pois você da Rádio Jornal é tudo rubro-negro. Eu queria saber o que é que tem a ver aí. Eu não entendi, não. Essa, essa relação aí.
Já valeu.
Palhaçada, tudo. E a outra coisa.
Pode dizer, Marcelo.
Que eu tenho um torcedor aqui chamado Maurício Passos. Colocou assim: o Salgueiro ainda tá vivo. Pode repetir a final. Aí um outro que chegou, tá vivo. A arbitragem matou o Vera Cruz. O Bruno Cardoso colocou. Eu até queria colocar uma coisa nesse lance do Veracruz. Foi um bom jogo, acompanhei. Aliás, o Dadinha tá com moral na imprensa do Rio, né? O lateral direito do Salgueiro. Só deu ele na transmissão. E dizer o seguinte: o lance que o torcedor aqui tá falando. Olha, o torcedor realmente. O jogador do Salgueiro pegou por baixo ali do pé do jogador do Veracruz. Agora, eu achei que o jogador do Veracruz já tava quase no chão, caído. E era muito difícil marcar um pênalti daquele, num lance tão rápido e com o jogador já quase caído. Eu isento ali o ato do erro.
Sabe, em cima do muro tô eu nesse lance, Marcelo. Porque uma hora eu acho pênalti, uma hora eu acho que eu não daria pênalti. Mas tocou, né?
Eu não daria, não.
Rapidinho, Felipe, daria pênalti?
Não daria.
Aquele lance do Veracruz?
Pênalti.
Pênalti, né? Teve o toque. Eu realmente, uma hora eu acho pênalti, outra hora eu não acho.
Eu também tô com
o
Marcos, uma hora eu acho.
Eu acho que ele tava caído já.
Não acho, eu tô muito em cima do muro.
Não, veja. Ô Lilian.
Oi.
Lilian, Marcos e Felipe. Só o fato da gente aqui tá em cima do muro, tá em dúvida,
claro,
vendo
claro.
E revendo, já claro. Tira o árbitro do erro.
Claro. Pra gente amarrar aqui essa história da arbitragem e passar, enfim, pros jogos, né? Das semifinais, duas mensagens aqui. O Alessandro do Cordeiro. A instituição, o Sport do Recife, está cansado de ser prejudicada em fase decisiva do certame estadual. Quem não lembra de Cláudio Mercante, em plena Ilha do Retiro, Santo Esporte, depois desse jogo não apitou nem jogo de vaza, né? Foi a final de 2011, onde o Thiago Matias, né, Felipe, aquele zagueiro do Santa Cruz, fez duas faltas no Bruno Mineiro e o Mercante não expulsou no começo do jogo.
Um zagueiro muito elegante.
É, Thiago Matias, né? Thiago Matias, né? Matias sobrenome, né?
Isso.
Isso.
É, Matias, tem história, Matias.
Matias, isso mesmo, Marcelo. Não quer que eu acabe o programa, né? Bom, vamos falar agora dos jogos em si. É, como a gente comentou aqui no programa, foram dois jogos equilibrados, né, entre Santa Cruz e Afogados e Salgueiro e Veracruz, mas no final passaram o Carcará e a Cobra Coral, e as semifinais foram definidas: Santa Cruz e Náutico, Náutico e Santa na Arena no próximo domingo, e Sport Salgueiro na Ilha na próxima segunda-feira. Felipe, começando por você, que fez o jogo, né, foi o repórter da Rádio Jornal, o jogo entre Santa e Afogados. A Lilian fez para a TV Jornal, né? Então, sim. Dois daqui da bancada acompanharam o jogo no Arruda e tem mais condições até de ver mais detalhes do jogo. É, muito se falou em evolução, Felipe, do Santa Cruz. Bolívar bateu muito nessa tecla, né? Disse que o time fez um grande primeiro tempo. Eu não vi esse grande primeiro tempo, confesso. Mas você concorda? Foi a mesma evolução do Santa Cruz? Tem como o torcedor confiar nessa semifinal contra o Náutico a partir do que foi apresentado ontem contra o Afogados?
A fala dele se torna contraditória pelo pouco tempo que ele tem trabalhado no time. A estreia foi no domingo passado, segundo jogo ontem, o terceiro domingo. Ele não teve esse tempo para conseguir evoluir o Santa Cruz. Eu acho que a imposição que o Santa Cruz colocou ontem foi muito mais pela postura do Afogado, uma postura reativa. Era um time que estava desfalcado, o seu principal jogador, o seu xará de apelido, Frank,
sim,
artilheiro do time com 4 gols, e isso fez com que o Afogados se retraísse, né? Todas as vezes que a bola chegava no Bravo, a bola quebrava. Não tinha diálogo entre o Vargas e o Bravo. O Vargas criava muito, dava caneta, tentava jogar sozinho, mas quando chegava no ataque, a jogada se encerrava. Então isso o Santa Cruz acabou se beneficiando, não conseguiu fazer no tempo normal, mas nos pênaltis contou aí com a estrela do Jordan.
É, até o Eduardo César, Felipe, pergunta aqui: o meio do Afogado já foi contratado? Realmente o Vargas mostrou muita habilidade, né? Chamou a atenção mesmo. Nossa. E se tivesse um ataque mais forte, o time do Sérgio China poderia ter complicado o Santa, mas não foi isso que aconteceu. Lilian, há essa evolução? O Santa tem como ficar empolgado pro jogo contra o Náutico?
Não. Empolgado não. Eu acho que Felipe colocou tudo aí. Pouco tempo para o Bolívar trabalhar. 2 jogos, né? Dois treinos dele no comando do Santa. Houve sim. O Afogados acabou entrando para realmente segurar. Entrou ali na retranca total. O Santa Cruz foi para cima, teve mais posse de bola. Isso a gente sabe, a gente viu claramente, mas ainda falta muito para o Santa Cruz evoluir. E isso é só com tempo, viu, Marcos? Isso é só com treino, isso é só com ajuste, realmente. Coisa que o Bolívar precisa ajustar aquele time ali. De fato, precisa ajustar o meio, precisa ajustar o ataque, tem que ajustar a defesa, enfim. Tem que ajustar o elenco inteiro, o time todo. Mas eu acho que ele, como líder, tinha que sentar. Ele classificou, né? Passou nos pênaltis, tá lá, tá classificado, tá na semifinal. Então ele tinha que puxar isso mesmo, ele tem que colocar para cima, ele tem que dizer que houve essa evolução, mas é evolução mesmo, a gente acaba não vendo.
Ô Marcelo, após tudo que o Santa tem passado nesse começo de temporada, já foi eliminado 2 competições, duas trocas no comando técnico, e chega na semifinal e é clássico, né? Você acha que qual a força que tem isso, né? Chegar numa semifinal, o Santa tem estado bem desde que mudou nesse formato do Pernambucano, né? A gente soltou até uma matéria hoje no blog que o Santa levou a melhor nos últimos 5 mata-matas contra o Náutico, né? Então, o Santa tem essa força também, é um clube forte de camisa, de torcida, apesar de não poder comparecer. Você acha que isso também está motivando o Santa? Foi difícil chegar, mas agora que a gente chegou, vai ser um jogo equilibrado. Como foi o jogo na primeira fase?
Exatamente, eu penso dessa forma, sabe? Que é uma outra competição. Cada etapa desses mata-mata é uma competição diferente. Então, quando o Bolívar falou que fez um grande primeiro tempo, eu também não vi esse grande primeiro tempo, ele só quer trabalhar o lado emocional do grupo, né? aumentar a confiança dos jogadores, entusiasmá-los para esse clássico, porque o que ele vai trabalhar mais para esse clássico é a questão emocional, né? De fazer com que o time acredite que pode superar o Náutico, que o Náutico é favorito. Posso até colocar aqui, não é dia de apontar favorito, não. Geralmente a gente faz isso na véspera do jogo, mas eu já posso adiantar que o Náutico, pela campanha, pelo time que já está mais organizado, treinador está desde o ano passado, tem mais peças qualificadas, já se entendem, jogam, vão jogar em casa, né? A Arena não deixa de ser em casa, mas joga. É, mano deles, do Náutico, mano do Náutico. Eu coloco o Náutico favorito, mas, como você falou, é um clássico. Tudo pode acontecer nesse clássico, tudo pode acontecer. Não estou falando clichê, não, mas é uma verdade. Aponto o Náutico favorito, mas o momento do Santa Cruz ter conseguido chegar às semifinais dá uma motivação. E Bolívar está trabalhando isso, está trabalhando motivacional.
É, e eu acho que é necessário, viu, Marcelo, nesse momento mesmo, eu acho que tem que trabalhar muito essa questão motivacional. Importante. Tem que trabalhar muito o vestiário. O Náutico, pela campanha que ele fez, ele chega como favorito. O que isso quer dizer? Nada. Né? Porque quando a bola começar a rolar, então ali são 11 contra 11, tá tudo certo, né? Vence.
Lilian.
Oi.
Ah, como você falou aí, a questão do que é que serviu essa campanha do Náutico. É só para a gente argumentar e comentar aqui e a gente analisar os jogos, né? São elementos para a gente.
Não, pra ter,
e até
pra
elementos que os dois técnicos estudarem.
Não, para ter o direito, né, de escolher a arbitragem. Serviu para isso.
E é verdade, é verdade. Tem razão.
E onde vai jogar?
E aí, quando a bola rolar, meu amigo, acabou isso.
Quando a bola vai rolar. E o Marcos estava falando em relação a esse tabu aí em jogos decisivos. Eu puxei aqui rapidamente essa ficha, né? Semifinal de 2013, o Náutico acabou perdendo para o Santa. Semifinal de 2016, teve a disputa do terceiro lugar do Pernambucano de 2017 também, o Náutico não passou. Segunda fase da Copa do Brasil, 2019, também ficou o Náutico para o Santa. Semifinal do Pernambucano do ano passado, mais recente, né? Dando uma refrescada aí na mente do torcedor. 0-0, decisão nos pênaltis, 7-6. Isso vale para quê? Para história, estatística,
pra matéria,
retrospecto.
Para fazer matéria.
Para a matéria da gente, porque domingo é uma outra decisão. Então,
complementando essa informação, Lilian, a última vez que o Náutico se deu melhor foi em 2010, né?
2010.
Semifinal, aquela semifinal histórica do Carlinhos Bala contra o Brasão.
O Brasão, aquela comemoração
que gerou o rei de Pernambuco.
Toda. Né? Exatamente.
Então, naquela ocasião, deu o Náutico e o Náutico foi para a final com o Sport. Naquela ocasião, o Sport acabou sendo campeão.
O Náutico acabou empataram em 0-0 no Arruda e acabou vencendo 1-0 nos aflitos, aquele gol de Carlinhos Bala.
Isso. E o Carlinhos Bala deu troco em relação ao Brasão, e dizendo que era de fato o rei de Pernambuco.
E colocou a coroa.
E você falou que não vale nada favorito, dizer quem é o favorito, Lilian, mas o Rogério Martins pergunta aqui. Boa noite. Quem é o favorito para ser campeão pernambucano, Felipe Farias?
Aí, amigo. Joga para Felipe.
Quer um tempo para pensar?
Veja, o favorito não quer dizer que vai ser.
Sim.
A gente precisa quebrar esse mito, porque existe essa falácia no futebol de que não pode ter favorito numa partida, numa competição. Tem sim. E o favoritismo é baseado nisso, nos números, no retrospecto, no que apresentou. Dizer que o Santa Cruz não era o favorito para subir a Série C, a gente estaria negando a campanha do Santa Cruz na primeira fase da Série C do ano passado.
A mesma
então,
coisa, Felipe, foi o Pernambucano também,
do Náutico,
né? Do ano passado?
Sim. Exatamente. Então, pela campanha do Náutico esse ano, o Náutico é favorito diante do Santa Cruz. Vai vencer? Ninguém sabe. A gente não tem bola de cristal, mas é o favorito, sim. Do outro lado da chave, o Sport é o favorito em cima do Salgueiro. Num possível confronto entre os dois, Náutico e Sport, quem levou a melhor? O Sport.
Isso, aqui...
Mas aí, eu só abro um parêntese... Respondeu. Eu abro só um parêntese, Felipe, nessa questão do ter levado a melhor em cima do o Sport, em cima do Náutico. A gente contando também que o Náutico estava bem desfalcado, né? Sem os quatro titulares, então...
Mas é que tá, Lili, eu acho que mesmo assim, o Náutico não jogou mal no primeiro tempo. Fez um bom primeiro
mas eu acho
tempo.
Que acabou pesando.
Mas no segundo, o Sport já com 2-0, mas
eu acho que
pra mim o que enaltece ainda mais a vitória do Sport é isso, porque eu acho que o Náutico não fez o mal no primeiro tempo. Maílson pegou duas bolas incríveis.
Mas eu acho que...
Agora no segundo, de fato...
Eu acho que ainda deu um peso muito grande não ter aqueles quatro titulares ali. E a gente vai ver agora, né?
Sim.
Ver agora como é que... Tipo, agora nesse jogo com Santa Cruz, como é que vai se comportar, né? A volta desses titulares.
O Alves Rocha, ele comenta aqui que é tricolor, mas o Sport chega mais forte, segundo ele. O Carlos Cruz, Lilian, nosso ouvinte querido de São Luís do Maranhão. Um abraço, Carlos Cruz. Todo o programa aqui com a gente. Ele é alvirrubro de coração. E quer Arudo Costa narrar os gols de Chiesa, Eric e Vinícius. 3-0 pro Náutico. Simbora, Timba, com o maior gol do mundo. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite, caro Carlos Cruz, de São Luís do Maranhão. Manda seu clube daí. Você gosta de algum daí de São Luís, Carlos? Ou só torce pelo Náutico mesmo? Manda aí pra gente. A Tainá e a Isabela estão em Camocim de São Félix, Marcelo, e pedem um abraço para elas, né? Então um abraço para vocês, Tainá e Isabela.
Um abraço, galera de Camocim
de São Félix.
Eu sou ruim, às vezes eu me dou um pagão aqui de geográfico do Pernambuco, do estado. Se não me engano, é no Agreste,
Camocim de São Félix.
Se não me engano, então um beijo para todo mundo de Camocim e também para todo mundo do Agreste Pernambucano. Eu peço a vocês um pequeno intervalo. Nosso programa não tem intervalo, mas eu vou pedir para mim, porque eu preciso pegar meu carregador do meu computador, senão vai apagar tudo aqui.
Concedido, amigo. Vai para
o
intervalo.
A situação, viu?
O Romero Antônio de Lima dá boa noite para a gente e pergunta quais as novidades do Pernambucano. E tirou a onda aqui, né? É verdade que Pipico vai para o Flamengo? Tirou a onda aqui o Romero Antônio de Lima. De fato, Pipico não vive uma boa fase. Mas até deu dois chutes ontem perigosos, né, Marcelo? Acho que o Pipico e o Chiquinho...
Cabeceou bem,
durante,
né,
os jogos, né? Foi uma cabeçada, de verdade, uma cabeçada e um chute. E o Chiquinho deu dois chutes, né? Foram as chances mais perigosas do Santa na partida. O Maurílio Andrade, Sport vai ser campeão. Tem uma pergunta aqui, Lilian, sobre o Náutico. A pergunta em relação ao mando da final. Deixa eu só achar quem mandou aqui a pergunta, mas a... O questionamento era esse, em relação ao mando de campo da final, se o Náutico passar, se vai manter na arena ou vai voltar para os aflitos. Então, você conversou com o Diógenes Braga sobre isso,
isso,
né, hoje à tarde?
Eu conversei com o Diógenes hoje e o gramado dos aflitos, ele está passando por um processo, né, de
ajuste.
De, né, ajuste, na verdade.
Reparos, né?
São os reparos. Então, assim, está sendo trocado muita coisa, tá ajustando tudo. E daqui para o final da próxima semana já vai estar tudo ok, já vai estar tudo pronto e o Náutico volta a jogar em casa. Isso foi o que o Diógenes me passou hoje, que está nesse trabalho final aí só de serviços de revisão, né? Em relação à drenagem, em relação aos dutos das drenagens, alguns foram abertos para limpeza, outros estão sendo trocados, está mudando realmente. Então ele volta e joga em casa. Isso já, caso o Náutico passe, isso, ele joga em casa. E já foi feito, né, Marcos? Porque já emenda aí com o Brasileirão, né? Então já para dar aquela arrumada logo na casa para não ter problema.
Esse fato de levar o jogo para a arena, claro, é uma polêmica até entre os alvirrubros, né? O Rafael Valença, Timbu de Chernobyl, dizendo aqui, absurdo esse jogo na arena, diz aqui o Rafael Valença. E o Carlos Cruz já me responde, muito obrigado, Carlos, pela sua audiência. E aqui ele diz, Lilian, que gosta do Sampaio Corrêa, porque o motoclube é rubro-negro, né? Não tem como torcer, né, Marcos? Se ele é alvirrubro, não vai torcer jamais pelo motoclube, óbvio, né? Então, pergunta aqui, meio que não foi uma pergunta inteligente que eu fiz. Muito obrigado pela sua resposta educada, Carlos, sobre a minha pergunta. Nada inteligente. Vamos aqui agora, para falar a gente entrar mais no jogo do Sport contra o Salgueiro. Tem aqui, cadê, rapaz, a mensagem aqui pelo painel? O André, da Tamarineira.
Ô Marcos, só você pegando aqui, o Rafael tá colocando aqui vários comentários, assim, falando que acha um absurdo esse jogo ser na arena. Eu confesso que não acho, não, entendeu? Tipo, há uma previsão de chuva, o gramado do Náutico tá daquele jeito, tá passando por reparos, a gente viu o que deu no jogo contra o Santa Cruz. Principalmente ali no segundo tempo, aquelas poças, enfim. Eu acho que como não tem a presença do torcedor, acaba não influenciando tanto, entende?
Eu acho que influencia menos, Lilian, mas eu acho que influencia.
Eu acho que
influencia. Assim, acho que o Náutico foi o que pode prejudicar mais, né? O fato de sair dos aflitos, né? Da forma que o Náutico joga nos aflitos, sim, a mística que tem nos aflitos e ir pra arena, ou pegar um gramado ruim. Ele foi mais pela razão nesse sentido. Mas é polêmica.
Mas eu falo que não influencia em relação ao torcedor, né? O torcedor, sim, poderia estar na bronca, na pilha, porque, poxa, sair dos Aflitos aqui, né, para ir para a Arena de Pernambuco, assistir um jogo, seria muito mais complicado, um transtorno. Mas eu falo em relação... Oi.
Voltei. Desculpa, eu não queria interromper, eu só queria complementar. Eu queria até fazer uma pergunta para você. Se tivesse torcido, o Náutico faria isso?
Pois é, acho que não. Acho que 100%. Acredito, 100% é, não.
Mas eu acredito que não faria, não.
99%.
Pois é. Eu acho que está mais pesando o fato do o que você falou aí, está perfeito. Agora empurrou mais ainda o fato que não tem mais torcida, né? Ah, então vamos lá, para entre não ter estádio com torcida, com gramado bom e um sem torcida, com gramado castigado, melhor com bom, né? Lembrando que é bom também para o adversário, hein?
Sim, acaba sendo bom para as duas partes.
O Wanderson Ribeiro.
Até porque. Interrompendo o Marcos aqui, tá horrível isso. Até porque o Santa Cruz jogou muito bem contra o Retrô lá na Arena.
Pode dizer, Felipe.
Parafraseando aqui o saudoso Luiz Cavalcante, me permita adentrar neste comentário. Cruz, na semifinal, eu até entendo a decisão de ir para a Arena, né, por conta dessa previsão de chuva, etc e tal. Mas por ter esse período, já que o Náutico não joga nos Aflitos, esse período de reformação aí, reformulação do gramado, de melhorar, acho que para uma final não. Para a história ficar lá, que o Náutico está disputando um título na Arena, podendo estar jogando nos Aflitos, eu acho que não é legal. Para as semifinais eu até entendo, mas numa final, tendo a possibilidade de jogar em casa e conquistar um título, eu não abriria a mão, não.
Não, Felipe, segundo a diretoria, passando do Santa Cruz, né? Caso o Náutico passe do Santa Cruz, ele volta a jogar nos Aflitos, porque esse é o período que esse gramado fica ok, fica pronto, né? Os serviços terminam e fica tudo ok. Então, em caso de o Náutico passando pelo Santa Cruz, ele joga a final nos Aflitos.
E tem uma questão muito importante, né? O Náutico não é campeão nos Aflitos desde 68, gente. Então, essa gestão do Edno Diógenes, que fizeram o Náutico voltar aos Aflitos, que foi uma notícia que os Alves Rubros comemoraram bastante, né?
Sim.
Então, ser campeão nos Aflitos seria coroado de vez, né? Se é possível.
Simbolismo.
Ainda. Mas, oi, Felipe.
É um simbolismo.
Isso,
né?
Perfeito.
Agora, só para fechar aqui, Marcos, falando desse torcedor dizendo, não influencia assim, não sei o quê, enfim. Mas o Náutico acabou sentindo, e um dos argumentos usados foi o seguinte, né? O gramado não estava legal diante daquele jogo com Santa Cruz, naquela chuva arada que deu danada, caiu aqui no Recife e caiu muito de rendimento, principalmente no segundo tempo.
O Rafael está dizendo que influencia sim, né? Geralmente os mandantes conhecem sua casa, de fato. Isso é fato, sim. Conhece sim, Rafael. Só voltando ao jogo do Salgueiro e Vera Cruz, o André aqui da Tamarineira tá dizendo que não tem como a gente tá discordando da gente, porque a gente isentou o árbitro, né, Marcelo? Do jogo de de Vera Cruz e Salgueiro, porque segundo ele foi um erro gravíssimo. Ele tava em cima do lance e aleijou o Vera Cruz de qualquer chance. A opinião aqui do André da Tamarineira. O Márcio, ele manda aqui do Recife, ele manda da boa noite a todos, é rubro-negro. E sobre a arbitragem, aonde chegamos os times escolhendo quem apita o jogo do mesmo. Vergonha a Federação Pernambucana na linha aí.
Marcos.
Oi, Marcelo.
Vou colocar o que falei no movimento esportivo. O torcedor aí me lembrou agora. Vou sugerir para a Federação, no Campeonato Pernambucano, na final, que se coloque uma mesa antes do jogo começar para saber quem vai apitar. Meia hora antes, 40 minutos, senta assim, bota a bolinha ali, ó. Quem vai apitar, tal, vai, bota lá. Vai com Val, vai sem Val. Outro globo, né? Ou aquele globo lá pra você girar. Vai com Val, sem Val. Pronto. Meia hora antes pra decidir. Que aí também a federação fica, ó, isso aí é sorteio. Tô fora dessa polêmica. Pronto.
Boa sugestão, Marcelo. O Marcos Santos, aqui pelo YouTube da Rádio Jornal, gostou muito da referência, Felipe, que você fez a Luiz Cavalcante, comentarista de primeira qualidade, sem dúvida, grande mestre Luiz Cavalcante. Cadê a mensagem que eu tinha? Sim, uma mensagem que eu tenho separado aqui do Fábio Torres, está perguntando como a final será nos Aflitos, se as normas do campeonato dizem que as finais seriam na Arena e todos os clubes aceitaram. É, Fábio, a gente conversou com o Evandro há 2-3 semanas, foi até o Lourenço Gadelha, nosso repórter do blog Torcedor JC, sobre essa história. Ele disse que não tem essa história porque não tem torcida. Então, segundo o Evandro, há 3 semanas, é bom ressaltar isso, não tem essa história do jogo ser na arena, mas de fato essa história rolou sim, havia sim essa informação, mas segundo o Evandro não tem mais, porque não tem mais torcida ainda por conta da pandemia. Vamos esperar o que vai acontecer na próxima semana, quando os finalistas forem definidos. O Silvio Costa...
Que não quer dizer que isso não pode mudar, né, Marco?
Marcelo, o Silvio Costa está me corrigindo aqui, dizendo que a última vez que o Náutico ganhou nos aflitos um título foi em 74. Ganhou do Santa, gol de Lima, mas foi numa rua.
Isso é verdade. É verdade.
Foi nos aflitos?
É verdade. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui.
Pesquisa aí, eu acho que não foi nos aflitos não.
Mas eu tenho quase certeza que foi nos aflitos mesmo.
Pronto, então vamos pesquisar. Se a gente não trouxer a informação hoje, amanhã, com certeza a gente tira essa dúvida. E muito obrigado pela mensagem, Silvio Costa. Vamos agora entrar mais em Sport e Salgueiro. O Felipe já disse que o Sport é favorito, né? Mas o Salgueiro venceu o Sport esse ano já, Lilian. O Carcará, mesmo com todos os problemas, chega na semifinal. É um time que vem sempre sendo recorrente entre os 4 melhores do campeonato. Foi campeão ano passado. O Sport em crescimento. Você vê o favoritismo do Sport ser amplo e quais as chances do Carcará vencer e passar para a final mais uma vez, Lili?
Lembrando que o Salgueiro foi campeão em cima do Santa Cruz, que era o favorito, né?
E que fez mas já tirou o Sport em semifinal do campeonato.
Não, eu falo do...
Já perdeu para o Sport em final também.
Eu falo do ano passado, né?
Sim, sim.
Então, que acabou sendo uma surpresa para todo mundo, onde o título estava realmente entregue nas mãos, né, do Santa Cruz. Mas eu acho que é um outro momento, viu, Marcos? É um momento de crescimento, de arrumação, sim, do Sport. Eu acho que o Loser está dando essa cara ao time. A gente já viu um Sport jogar diferente diante do Náutico, um Sport que a gente não acompanhava há um tempo, né? Desde daqueles problemas todos com Jair Ventura. Chega sim como favorito, mas eu acho que o que vale para um vale para outro, entendeu, Marcos? É o favorito, mas isso acaba não querendo dizer nada ali nas quatro linhas. Então chega com essa força, chega para ser com esse tom aí do favoritismo, mas o Salgueiro vai ter que arrumar bem ali para levar essa.
E Marcelo, o Lousa está tendo que pouco.
Achei aqui, hein?
Achou, e aí? Quem tá certo, eu ou o Silvio?
Dia 8 de dezembro.
De 74?
Santa Cruz 0, Náutico 1, no estádio do Arruda.
Pronto, então, Silvio.
Só que esse jogo não foi o da final, esse foi o primeiro jogo da final. No dia 11, foi nos aflitos.
Então...
Náutico 1. Santa Cruz é.
Então, parabéns, Silvio. Então, o jejum do Náutico é grande ainda, mas não é tão grande, né? Saiu de 68 para 74, né? E foi, na verdade, o jogo que tirou o Hexa do Santa, né?
Foi, tirou
o Hexa do Santa. O Santa era pentacampeão e o Náutico acabou...
O Santa Cruz estava vindo campeão desde 69.
Isso, e aí o Náutico acabou impedindo, né? A primeira vez que o Náutico impediu que outro rival chegasse ao inédito Hexacampeonato Pernambucano. Sim, Marcelo, mas sobre o Sport, eu perguntava, o Lousa está tendo o que poucos técnicos têm, né? Uma semana para trabalhar, né? É mais uma semana que o Sport não joga no meio de semana e ele se prepara, vai ganhar mais um dia, né? O jogo vai ser na segunda-feira.
Ó, que Hélio dos Anjos já teve muito isso nessa temporada.
É verdade.
Hélio dos Anjos já então, tá deixa carimbado reformular. Em ter muito tempo.
O que muitos técnicos no Sport...
Hélio dos Anjos...
Não vem entendo.
Os caras reclamavam até, lamentavam o fato de ter
exatamente.
Muito tempo.
Exatamente. Tempo não... isso aí não era problema pro Náutico.
Agora, em relação ao... Eu queria só dizer ao torcedor do Sport, que veja só, como é engraçado, né, rapaz? Venceu o clássico, tá um super time já, é o melhor, melhorou. Eu acho que houve uma mudança, realmente. Houve um comportamento diferente. É um time que tomou atitudes. Tava 3-0 contra o Náutico. E o Sport viu que o Náutico estava batido. Foi para cima. Não é aquele time que, tá batido, tá 3-0, tá bom. Que é o que acontecia com o Jair. Aliás, não era nem 3-0, tava 1-0 e já fazia isso. Você vê, ele colocou o menino Everaldo no segundo tempo, já no final, já na metade do final. Né? Então a postura é outra, isso é considerável. Agora, se o time está bem melhor, teve uma mudança de água para o vinho, eu acho que tem que ter um pouquinho de calma. Porque o Náutico teve os problemas de desfalque, né? Por escolha, o Hélio optou por isso, que eu não critico o Hélio por isso. O Náutico também ficou apático com isso. Eu também não acho que o Náutico tinha ficado... Podia ter dado esse branco por conta desses quatro jogadores que não estavam. É, eu acho que um elenco que trabalha... Não é só os titulares que trabalham com o Hélio dos Anjos. Trabalha todo mundo. Né? Então, não tem muita explicação para ficar tão apagado como foi no segundo tempo.
Agora, Marcelo.
Eu acho que houve uma mudança positiva e que ainda há um espaço para progressão aí.
Não, foi justamente isso que eu acabei pontuando. É, que houve a mudança, houve. A gente percebe que houve essa mudança. Não é a mudança. Não foi algo que há... O esporte agora tá com outra cara, é o esporte que realmente tá atacando, tá destruindo. Não, não é isso. Mas que houve uma mudança, principalmente de postura, a gente já percebe. Louser já conseguiu colocar isso, já deu uma certa cara dele, tá dando ao esporte. E isso é uma sequência, assim como o Santa Cruz vai ter essa sequência com o Bolívar, é muito pouco tempo pra gente falar que mudou de vez, né? Melhorou 100%. Não, não dá. É uma sequência de jogos. Pouquíssimo tempo eles tiveram para isso, para ajustar os elencos. Eu falo do esporte e também do Santa Cruz, diferente do Hélio dos Anjos, né? O Hélio pegou o time temporada passada, então assim, já conhece, já tem todo o elenco na mão, ele já sabe as peças que ele usa, já sabe realmente com quem ele conta, quem desempenha aquela função. E mesmo assim, o Hélio todo dia está procurando, é como ele disse, está procurando se encontrar, melhorar, dar mais entrosamento ao elenco.
É, mensagem aqui do Fábio, Felipe. É, vejo a diferença do Humberto para o Jair Ventura. O time que venceu o primeiro tempo do jogo contra o Náutico, Toró, o único jogador que Jair Ventura não tinha no elenco. É, não, né, Fábio? Tinha também o Neilton, né, que não estava no Sport no ano passado, o Thiago Gomes, Thiago Lopes também não estava, né? Mas de fato foi um primeiro tempo bem diferente de postura, né, Felipe?
É, postura diferente, postura de filosofia de trabalho, é tudo diferente, é difícil até de comparar. Mas você vê a postura do Humberto Lousy quando ele coloca o Júnior Tavares para jogar de segundo volante. Um lateral que tem uma facilidade para chegar à frente, que tem bom passe, porque todo lateral precisa saber cruzar, então tem essa facilidade no passe. Então você vê que ele busca colocar um atleta com uma determinada função, com um determinado objetivo, ao contrário de Jair, que colocava 2-3 volantes para jogar atrás da linha do meio de campo. Então a mudança não é somente na filosofia, na prática também, com a colocação de atletas que possam agregar qualidade ofensiva ao time do Sport. O Everaldo, como mencionou o Marcelo, entrou aí com 24 minutos do segundo tempo, teve quase meia hora de jogo, entrou bem. Para mim vai ser titular nesse time. Não vejo o Toró com qualidade para ser titular, mas quem sabe ser aquele jogador que entra no segundo tempo para dar uma fumaça, dar uma correria, pegar uma zaga cansada. Mas você já vê um esporte diferente, um esporte mais competitivo, um esporte mais ofensivo. Isso faz com que a gente credencie com certo favoritismo em cima do Salgueiro, porque é uma equipe diferente do que enfrentou na primeira fase o Pernambucano.
Deixa eu só fazer um acrescentar aqui, que eu citei, puxei esse assunto pro Felipe por conta da mensagem do Fábio. Na verdade, Fábio, eu tava comparando com o time do ano passado do Brasileiro, né? Na verdade, esses jogadores estavam sim com o Jair, mas esse ano, você tem total razão, estavam sim esse ano. A minha comparação foi em relação ao time do ano passado, que era a crítica, né, que se fazia, que o Sport tinha uma postura bem diferente, uma postura bem defensiva, né? Então a minha comparação foi com o ano passado, mas é fato, os jogadores já estavam sim nas mãos do Jair neste começo de temporada. Muito obrigado, Fábio.
Ô Marcos, eu posso fazer só um comentário aqui para o Marcos Santos?
Claro.
Marcos,
claro.
Santos, discorra mais sobre isso, sobre essa mensagem que você acabou de deixar aí, falando que a repórter escolheu o time dela. A gente não pode nem falar, né, que o torcedor, o cara já vem aqui empurrar time para a gente torcer. Minha gente... É.
O Rafael aqui pelo painel faz a correção, a gente já fez aqui, Rafael. O Náutico realmente foi campeão em 74, nos aflitos não em 68, a gente já corrigiu aqui, o Marcelo conferiu a informação que vocês já passaram. Valeu pela correção. Pra, no finalzinho do programa, vamos ao nosso quadro Bola Fora, Bola Dentro.
Bola Dentro. Bola Fora.
Marcelo Cavalcante, destaque positivo e negativo.
Vou pelo negativo primeiro. Essa decisão da federação de... Aliás, não decisão, né? Jogou pros clubes. E vai ter um jogo com VAR e outro sem VAR. VAR.
E bola dentro?
E a bola dentro, eu vou pra Dadinha.
Eita!
Lateral do Salgueiro, que tá virado.
Que jogada, hein? Finalzinho do jogo, arrancou.
Porra, rapaz. Porra. Arrancou. Aliás, o jogo elétrico, viu?
Sim, sim. Lilian?
Gostei do jogo.
Vamos lá, bola fora, sigo o relator aí, Marcelo. Eu acho que a questão da federação empurrar para os clubes, né, decidirem, empurrar na verdade para o esporte e para o Náutico, né, decidir VAR e FIFA, eu acho que isso é uma bola fora. E bola dentro, né?
Isso.
Jordan, goleiro Jordan. Do Santa, segurou aquele pênalti ontem, fez outras boas defesas e garantiu aí a vaga do Santa Cruz na semifinal.
Para encerrarmos por hoje, Felipe, bola fora, bola dentro.
Contratação do Santos, né? Fernando Diniz, muito conceito e pouca efetividade.
Isso vai ser fora ou dentro? Bola fora,
bola dentro, eu vou dar...
É.
Vai ser bola fora, bola dentro.
Bola foríssima. Bola dentro vai pro Grêmio.
Mas bola dentro vai pro Fernando Diniz,
né? Na Sul-Americana, 8-0.
É.
Ô, Felipe.
Oi?
Felipe, o bola dentro vai pro Fernando Diniz, conseguiu um emprego, né?
Boa, boa.
O empresário dele, na verdade, né?
Valeu, Felipão. É. Valeu, Marcelo. Valeu, Lilian.
Cheiro.
E todos vocês que participaram hoje. A audiência é muito boa aqui no YouTube. Também pelo painel. Muito obrigado pela participação. Amanhã nós voltamos falando mais das semifinais. Mais, claro, de Santa e de Náutico também. Da final do Nordestão entre Ceará e Bahia. Valeu, um abraço. Até amanhã.
O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Blog do Torcedor no ar.
Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.